Bom, podemos passar ao seguinte, por favor. Nós organizamos a apresentação em dois grandes blocos. O primeiro bloco procurando dar uma visão geral do setor, da importância do setor, como é que o BNDES enxerga esse setor que é tão importante na economia brasileira. E um segundo bloco falando da atuação do BNDES no setor. Bom, aqui alguns números que o senhor já conhece, mas apenas para relembrar a importância do setor agropecuário. Ele é responsável por aproximadamente 22% do PIB brasileiro, mobilizando uma série de cadeias relevantes da economia. É um sustentáculo importante da balança comercial brasileira. Em 2013, considerando o setor agropecuário somente, o superávit foi de US$ 83 bilhões, o que mostra a relevância do setor e como esse setor precisa ser olhado de maneira muito especial. O seguinte, por favor. Aqui a gente procura representar as externalidades que o setor gera em diversas outras cadeias. Então, seja na infraestrutura, pela questão de logística, que é super relevante para esse setor, toda a questão de escoamento safra, de provimento de insumos, a questão da armazenagem, que é uma estrutura muito importante para a questão de controle de preços, de gestão de estoques, toda a questão relacionada à indústria, seja indústria de bens de capital, de tecnologia que serve o setor, indústria de alimentos, que o Brasil tem uma competência reconhecida internacionalmente, toda a parte de agroquímica, de fertilizantes, de defensivos agrícolas e de biotecnologia também. E na visão de gestão de políticas, a importância em termos, obviamente, da segurança alimentar, que é algo que todos os países tratam com especial atenção, a questão do controle de inflação, o impacto sobre cesta básica, sobre os indicadores ali de inflação, a questão de geração de emprego, o setor ele tem uma capacidade enorme de geração de postos de trabalho e, obviamente, ligado a isso, toda a questão relacionada ao desenvolvimento regional, que é um valor que o BNDES vê como especial no tratamento da sua política operacional. Vamos seguinte, por favor. Aí, mostrando um pouco a distribuição nas diversas cadeias relacionadas ao setor, o setor ele é dinâmico em si mesmo, mas tem a capacidade também de mobilizar diversas outras cadeias importantes, como insumos, toda a parte de defensivos, de agroquímicos, de fertilizantes, a própria indústria e a parte de distribuição. O banco ele atua em todas as cadeias, a gente vai dar um destaque aqui especial à questão da indústria e da agropecuária propriamente dita, mas o banco ele perpassa todas as cadeias que estão relacionadas ao setor. Um seguinte, por favor. Bom, aí é a série histórica de participação no PIB brasileiro do setor agropecuário. Ele mantém uma relevância nos últimos 10 anos, uma relevância muito grande de participação na economia brasileira. Isso se deu, obviamente, por um aumento de produtividade bastante significativo. Tem um papel da Embrapa aqui muito relevante, a produtividade que está linkada, relacionada com pesquisa e desenvolvimento, bastante ciência, e algo que o Brasil conseguiu atingir patamares invejáveis em termos do tratamento das tecnologias e das técnicas relacionadas a esse setor. A agricultura familiar é, de fato, algo muito especial. Ela tem uma contribuição bastante importante para o fornecimento de alimentos no mercado doméstico, especialmente em algumas culturas. Ali tem algumas delas representadas, mandioca, feijão, milho. Ela tem uma representatividade realmente espetacular, uma proporção muito elevada de fornecimento para o mercado doméstico. Na pecuária, especialmente em aves e suínos, tem um desafio de trabalhar a agricultura familiar integrada à indústria de alimentos, que é um modelo que gera resultado, gera valor, mas exige uma atenção especial para que o agricultor familiar tenha suas necessidades atendidas. Então, aqui, a agricultura familiar, de fato, um setor bastante especial e muito importante e que o banco tem políticas também especiais voltadas para esse segmento. Vamos ao próximo, por favor. Alguns desafios que a gente identifica no setor, bom, certamente a questão da infraestrutura, logística, todo escoamento de safra, provimento de insumos para a agricultura, a questão da armazenagem, o Brasil ainda tem um déficit em termos de armazenagem, está sendo trabalhado por políticas públicas muito importantes, procurando reduzir esse déficit em termos de armazenagem. A questão da sustentabilidade, obviamente, a agricultura trabalhando com recursos naturais tem toda uma preocupação com a questão da sustentabilidade, o uso racional dos recursos ambientais, a recuperação de áreas degradadas, que é uma grande oportunidade para o país tem um estoque enorme de áreas degradadas que podem se converter em áreas produtivas com a aplicação de tecnologias já dominadas. O aproveitamento de resíduos e a redução de desperdício em toda a cadeia, que é muito grande hoje. Bom, ampliar a difusão de boas práticas e capacitar setores é outro desafio, evitando aí barreiras técnicas e sanitárias e elevando a qualidade da produção, permitindo que o produto brasileiro consiga acessar cada vez mais mercados internacionalmente. E a agenda de produtividade, que é uma agenda permanente, a questão da densidade tecnológica, investir em tecnificação da agricultura, viabilizando a absorção dessa tecnologia. Aqui tem uma questão também importante em termos de educação, de trabalhar o agricultor familiar para estar apto para receber essa tecnologia. Vamos ao seguinte, por favor. A questão da inovação é um outro desafio grande. Para fora da porteira, toda a questão do Sistema Nacional de Inovação, as entidades voltadas para isso, a Embrapa, as universidades, a indústria de insumos, seja bens de capital, defensivos e fertilizantes também. E para dentro da porteira, o desafio de investimentos ampliando essa capacidade de absorção do conteúdo tecnológico desenvolvido pelo mercado. Então, a gente diria que o grande desafio é levar todas as inovações tecnológicas que já estão desenvolvidas. Existe um grande cabedal aí de tecnologias já disponíveis e a gente precisa fazer com que isso chegue de maneira mais acelerada ao campo. Vamos ao próximo, por favor. Aí entrando no BNDES, aqui a estrutura organizacional do banco, presidente Luciano Coutinho, nosso vice-presidente Wagner Bittencourt. O banco se organiza por diretorias que têm a atribuição de tocar áreas que estão relacionadas com os grandes setores da economia e também áreas corporativas voltadas para processos internos. A nossa diretoria é a Diretoria 5, que é hoje ocupada pelo diretor Guilherme Lacerda, e a nossa área é a área agropecuária de inclusão social, que tem toda a responsabilidade pela agricultura de todos os portes dentro das políticas e dos produtos do banco. Vamos ao seguinte, por favor. Aqui a gente procurou representar a interação do BNDES com as políticas públicas. O BNDES, obviamente, ele é um executor de políticas públicas emanadas pelas instituições brasileiras, mas ele também procura interagir como um auxiliar na formatação dessa política, dando a sua visão de banco de desenvolvimento. Então, há uma interação permanente com os ministérios setoriais para a formatação dessa política. Ele, como executor, ele apoia diretamente o setor apoiando os beneficiários desse setor e também, de forma indireta, via uma rede bancária vasta que a gente consegue atingir praticamente todo o território brasileiro com o apoio, com o suporte dos bancos operadores de maneira indireta. Vamos ao seguinte, por favor. Aqui é uma visão da agroindústria, o processo de transformação de beneficiamento do produto, então os volumes crescentes de aplicação. Ano passado aplicamos 27 bilhões para esse setor. Ao seguinte, por favor. O BNDES no crédito rural está mais voltado para o financiamento do capital fixo, investimento. Ele mantém uma participação relevante, ali algo em torno entre 35% e 45% nesse tipo de investimento. Ou seja, ele é um provedor de crédito de investimento de longo prazo para o setor agropecuário. Vamos ao seguinte, por favor. Aqui é uma visão já do crédito controlado dentro do manual de crédito rural, com volumes crescentes. Aplicamos ano passado algo em próximo de 20 bilhões de reais e para esse plano safra 14-15 a gente tem projetado aproximadamente 27 bilhões de aplicação pegando diretamente a produção rural primária. Ao seguinte, por favor. Aqui é uma visão dos programas, podemos passar ao seguinte, por favor. Eu não vou falar de todos pela questão do tempo, mas nós damos destaque em alguns programas. Nós operamos programas tanto do Ministério da Agricultura quanto do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vamos ao seguinte, nós daremos destaque ao programa ABC, que é um programa de agricultura de baixo carbono, que busca introduzir técnicas de manejo sustentável da área de produção. Então, aqui realmente é uma área de fronteira e que o Brasil está liderando esse processo voltado para a agricultura de baixo carbono. Então, é um programa que tem especial prioridade dentro do BNDES. É o seguinte, por favor. O Inovagro, ele financia justamente essa questão de absorção de tecnologia pelo produtor rural. Então, com condições bastante incentivadas, esse programa ele busca financiar essa absorção de tecnologia. Vamos ao seguinte, por favor. O programa de construção e ampliação de armazenagem é algo que ganhou prioridade, alta prioridade recentemente. A gente vem financiando silos e equipamentos de armazenagem voltados para a produção rural. Aqui tem uma questão estratégica relevante que permite ao agricultor, permite ao produtor gerir preços, gerir estoques de maneira a ter margens mais interessantes para a sua produção. Vamos ao seguinte, por favor. Aqui é o tradicional do banco, financiamento de máquinas agrícolas, implementos, tratores, colheitadeiras. Existe também uma preocupação aqui de financiar equipamentos via Finame, equipamentos de conteúdo local, conteúdo nacional, fortalecendo a indústria brasileira. Vamos ao seguinte, por favor. No Pronaf, operamos praticamente todas as linhas do Pronaf ao agricultor familiar, tanto na parte de produção como na parte de transformação de beneficiamento do produto. Seguinte, por favor. E, por fim, um valor que a gente enxerga bastante relevante, que são as cooperativas. Então, tanto as cooperativas de produção quanto as cooperativas de crédito, elas são dinamizadoras, são vetores de desenvolvimento regional importantíssimo, e o BNDES tem nas suas políticas operacionais produtos com condições bastante especiais para esse setor, porque entende nele um valor muito grande. Então é isso, mais uma vez agradeço aqui o convite da comissão, estou à disposição. Obrigado.
Agradeço ao senhor Marcelo Porteiro Cardoso, superintendente na área agropecuária de inclusão social do Banco de Desenvolvimento Nacional. E, como último debatedor, concedo a palavra ao senhor Amoque Benigno de Araújo, secretário de Controle Externo da Fazenda do Tribunal de Contas da União. Tem a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, senador Benedito de Lira, senhores senadores, presentes também a esta mesa, autoridades presentes, senhoras e senhores, cumprimento a todos no nome do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, que não pôde estar presente por um compromisso anteriormente agendado. É uma satisfação estar aqui, é uma honra poder contribuir com essa discussão. E, por favor, pode avançar os slides? Como é do conhecimento de todos, o TCU, ele, na sua função de analisar contas dos órgãos e entidades da administração pública, tem como uma das suas competências proceder à fiscalização contábil, financeira e orçamentária por meio de auditorias operacionais. São auditorias, são metodologias, uma metodologia do TCU para verificar o funcionamento, a operacionalização das políticas públicas, da gestão dos órgãos e entidades. E o TCU, pode avançar, por favor? Vislumbrou a questão do agronegócio no Brasil, que hoje, como foi falado, produz aproximadamente 1/4 do PIB brasileiro. Pode avançar. E também, pode avançar, por favor, o slide. E também nós identificamos que os saldos das carteiras de crédito rural está até junho agora de 2014, em torno de 250 bilhões de reais, incluindo o mercado privado e os bancos públicos. Pode avançar. Em função disso, a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e Meio Ambiente realizou um trabalho ano passado, na verdade, 3 auditorias operacionais nessa área. Por quê? Porque verificamos que a atividade agropecuária traz uma série de riscos ligados, claro, a eventos climáticos adversos, né, pragas em lavoura, em rebanhos. E o governo federal ele por conta do apoio das subvenções nessa área, tem tido que renegociar dívidas com os agricultores e também socorrer agricultores com essa, que enfrentam eventos agroclimáticos adversos, e isso tem trazido custos elevados para a União. Pode avançar. Então, vislumbrando esse cenário, a nossa secretaria verificou o seguinte: para mitigar esses riscos, o que o governo federal, os programas têm trabalhado, têm priorizado? No modelo brasileiro, nós identificamos os três principais programas, digamos assim, além de muitos outros, que é o seguro rural, um seguro que funciona no âmbito do mercado privado também, o Proagro, que é um seguro em que a União arca com os custos, né, ela cobre esses eventos adversos que dão prejuízo aos agricultores, e o Garantia Safra, que é praticamente um programa que garante uma renda mínima para esses agricultores que sofrem com esses eventos adversos, né? Garante um valor, é uma espécie de Bolsa Família para o pequeno agricultor. O ZARC, que está ali destacado, é um instrumento do Ministério da Agricultura que levanta, por meio de dados estatísticos, inclusive o nome específico é Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Então, é uma ferramenta que se utiliza de métodos estatísticos para verificar eventos hídricos em várias regiões do Brasil, verifica o tipo de solo e as lavouras ideais para serem desenvolvidas nesses ambientes. Né? Então, o ZARC não é um programa, mas ele funciona juntamente com o Proagro e é condição, os critérios do ZARC, atendimento dos critérios do ZARC é condição para a contratação de seguro rural e Proagro. Né? Em outros países, o seguro rural tem sido o instrumento mais utilizado. Tem sido o instrumento mais utilizado nos Estados Unidos, a China e a Turquia também estão investindo pesado nessa ferramenta, né, de socorro aos agricultores. Muito bem. Agora, seguro rural. Nós vamos falar sobre o seguro rural, o ZARC e o Proagro. Tem como objetivos universalização do seguro rural, em que os órgãos, as instituições privadas, as instituições financeiras participam também, dando cobertura. A intenção é universalizar, tornar o acesso ao seguro rural mais fácil e ampliar isso na medida do possível para atender a esse universo de agricultores. A estabilidade de renda, para que o agricultor não tenha perdas severas com os eventos climáticos adversos, e indução de novas tecnologias que possam melhorar a produtividade no campo. Pode avançar.